que você faria se depois que cometesse um ato indisciplinar, tomasse um soco na cara de um colega de trabalho que precisava que você fizesse o que não cumpriu? Ele te socou porque não gostou de você não ter cumprido a sua parte. E aí, hein? Como você reagiria? E mais, quais as consequências desse acontecimento com você, com o agressor e o ambiente profissional? Essa história aconteceu de verdade num clube de futebol aqui do Brasil. E a repercussão foi grande sobre o que é certo e o que é errado nessa situação. Entre tantas coisas que eu li e ouvi, eu acho que vale a pena eu acrescentar reflexões para conhecimento interior e o relacionamento dentro do mundo profissional. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerir melhor as suas próprias emoções e assim serem mais autênticos. 6 dias antes da gravação desse programa, 6 dias, na verdade, antes da publicação desse episódio aqui que você ouve agora no Vem Comigo, houve um fim de partida, né, de futebol entre Atlético Mineiro e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E essa partida terminou com um acontecimento, no mínimo, inusitado. O Flamengo acabava de construir uma vitória espetacular em cima de um adversário importante na competição. Essa vitória ela veio de virada, ou seja, o Flamengo saiu perdendo e venceu o jogo no final. E esse jogo aconteceu na casa do adversário. Mas todo aquele ambiente de comemoração foi rapidamente transformado em tensão. Isso porque o preparador físico do Flamengo, o Pablo Fernandes, deu um soco na cara do Pedro, um dos atacantes do Flamengo, após cobrar, né, o Pedro cometer um ato de indisciplina, que ele teria se recusado a entrar num trabalho de aquecimento na parte final do jogo, pois ele estava no banco de reservas e poderia entrar em qualquer momento, mesmo que fosse a reta final da partida. Já que o atacante se recusou, né? Como ele se recusou, ele não foi aquecer após algumas substituições que já haviam ocorrido ali. Logo na volta ao vestiário, esse Pablo, preparador físico, foi tirar satisfações com o Pedro, que teria recebido inclusive alguns tapas no rosto antes de levar um soco na cara. Disparado por esse preparador físico, o Pablo Fernandes, que o acertou em cheio, né, com um soco no rosto. Logo, óbvio, segundo relatos, a turma do Deixa Disso chegou, separou ali aquela confusão para evitar algo até pior. E ao que tudo indica e que se sabe, o Pedro não tentou revidar. A confusão logo se instalou e em poucos minutos a imprensa inteira já estava sabendo e espalhando as notícias nos veículos de comunicação. A notícia vaza rápido demais, possivelmente vem lá de dentro mesmo também. E o Pedro também acabou deixando isso registrado em rede social. E ele também quis registrar uma queixa logo de imediato na delegacia. E logo os gestores de futebol do Flamengo, né, inclusive uma das figuras, o Marcos Braz, um diretor de futebol do Flamengo, começou a se movimentar tanto para garantir que esse justo pedido do jogador fosse acatado e realizado, né, para que o Pedro registrasse como direito dele, porque ele foi agredido, né? Então ele queria, né, o próprio diretor procurou mover isso e também para começar a resolver esse grande problema que acabava de se instalar. A gestão de crise do clube foi posta à prova nesse momento. Houve registro de ocorrência, que foi feito, realizado, sem problemas. Depoimento da vítima, do agressor e também de testemunhas, que também foram fazer seus respectivos depoimentos. A primeira ação, então, estava resolvida. Levar essas pessoas para a delegacia para registrar o BO, esse boletim de ocorrência. Só que agora era chegada a vez de tratar do clima interno depois desse acontecimento. Praticamente de cara, ainda no dia seguinte após o jogo, já começavam a pipocar notícias e opiniões de que o Flamengo deveria demitir o profissional agressor. O jogo, que acontecera no sábado à noite, levou um domingo de muito trabalho para a instituição. E a atuação de bastidores, de gente importante de dentro do Flamengo, se fez mais do que necessária. Esse mesmo diretor de futebol, Marcos Braz, que levou ali os envolvidos na delegacia, ele teve um dia bastante movimentado, com consultas e tomadas de decisões delicadas em um dia não útil, pois já era domingo. O RH não funciona aos domingos e muitas coisas no setor jurídico também não funcionam dentro do clube, como assim é em muitos lugares. Mas, no entanto, havia uma urgência. Resolver uma situação com prudência que demandava fortes e impactantes ações mesmo naquele dia. E aí, no início da noite de domingo, notícias já davam conta da confirmação da demissão sim do preparador Pablo Fernandes, que agrediu o Pedro. E também já se confirmava que haveria uma conversa entre a diretoria do Flamengo e o treinador, o Jorge Sampaoli, que é o técnico do Flamengo. Isso porque o técnico do Flamengo, ao chegar no clube, quando ele foi contratado, ele trouxe a sua própria comissão técnica, a sua equipe de trabalho, que iria junto com ele, né, trabalhar com os jogadores no dia a dia. E logo o Pablo Fernandes foi um dos profissionais de confiança trazidos pelo Jorge Sampaoli. O Flamengo queria, a princípio, entender se o Sampaoli estaria de acordo em dar continuidade como técnico do Flamengo, mesmo sem um dos seus membros de confiança lá na comissão técnica. Pois uma coisa já estava certa dentro do clube e não mais se discutiria, que era Pablo Fernandes estava demitido. Não teria mais volta, isso seria um caminho realmente sem volta. E o Jorge Sampaoli topou, por sua vez, continuar o trabalho no clube, que seria um grande objetivo de carreira para ele mesmo. E ele preferiu seguir esse trabalho, mesmo sem um dos membros da sua comissão, um membro de muita confiança dele, de muita importância para ele também. Ao que parece, também ficou acordado que ele vai buscar um novo profissional para ocupar o lugar desse que foi demitido, Pablo Fernandes, que foi o agressor do jogador Pedro. Só que as coisas não acabaram por aí, né? Na segunda-feira, após o dia de folga, após aquele domingo, entre algumas questões resolvidas, todos voltaram aos treinos, exceto o Pedro, que foi agredido. O jogador, que foi a vítima de toda essa situação, ele não justificou a ausência dele em seu primeiro dia de trabalho logo após a situação. Ele não fez isso nem num primeiro momento, pelo menos até onde se sabe, nas primeiras horas do dia, quando a equipe voltou ao trabalho. Então, o motivo da ausência não estava claro, pelo menos não nessas primeiras horas de atividade. E aí, num clube como o Flamengo, e num momento como esse, isso acaba virando notícia bem rápido. E com as mais variadas justificativas, ainda que nem todas verdadeiras, logo pipocaram informações que ganharam a atenção da mídia, como a de que o Pedro não estaria satisfeito, que quer sair do Flamengo, que quer ser vendido, que não quer mais treinar com o atual treinador, que se sente desrespeitado pela atual comissão técnica inteira, e não só pelo agressor dele, da agressão física, lá no sábado após essa partida. E essa informação última, né, que o próprio Pedro chegou a postar na conta do Instagram, né? Ele falou sobre isso logo após ele ter sido agredido fisicamente. Ele fez um post no Instagram onde ele falava que, além da agressão física que ele acabara de sofrer, ele já vinha passando nos últimos dias por toda uma covardia psicológica nas semanas anteriores. O Pedro, na sua conta do Instagram, né, para relatar o caso, e bem pouco tempo depois da agressão física que sofreu, ele relatou tudo isso lá. E E todos ficaram sabendo. Então, além de vazar para a mídia, ele logo, de imediato, no calor da emoção, também fez aquela postagem, falando inclusive dos poucos minutos que ele vinha recebendo nos últimos jogos para jogar, né? Como, né, defendendo que ele havia perdido, né, já não vinha sendo bastante utilizado, enfim. E aí, algum tempo depois da ausência dele, pelo meio da tarde, um pouco antes do meio da tarde, o Flamengo informa, daquela segunda-feira, o Flamengo informa de forma oficial que o Pedro estava ausente para ir ao dentista. Algo até, de certa forma, razoável, já que o ferimento que ele teve em função do soco foi justamente na boca. Vazou uma foto ainda do boletim de ocorrência, perdão, né, onde mostrava a foto do Pedro com ferimento na boca, realmente, provavelmente no exame de corpo de delito, né? Mas o que parece é que essa notificação não foi dada de imediato pelo próprio Pedro ao clube, pelo menos nas primeiras horas do clube. E se isso for verdade, né, dessa notificação não ter chegado, isso é uma situação. Isso é uma situação. Alguns jornalistas começaram a informar ao grande público que naquele mesmo dia, o Marcos Braz, o diretor de futebol do Flamengo, estaria em conversas com o Pedro e seus empresários e também da família do jogador. Tudo para parar essas arestas, resolver essas questões numa conversa. Pedro é um dos jogadores mais importantes do Flamengo hoje. E em 2022, ele foi artilheiro da principal competição da América do Sul, a Libertadores da América, cujo título foi conquistado justamente pelo Flamengo. Suas atuações, gols decisivos e importantes, além do seu futebol refinado, renderam sua convocação para a Copa do Mundo no Catar, disputada no último mês de dezembro do ano de 2022, onde foi um jogador reserva lá na seleção brasileira, que saía do banco para algumas partidas, mesmo assim ele nem jogou todas as partidas, e ele fazia parte daquele grupo da seleção brasileira do Tite nessa última Copa. Inclusive o Pedro bateu e converteu um dos pênaltis na disputa que eliminou o Brasil da última Copa contra a Croácia. Logo, o Pedro não é qualquer jogador, é um dos principais no elenco atual do Flamengo, um dos mais valorizados e caros do time. Como o Flamengo tem um elenco recheado de grandes jogadores, dos mais bem pagos do país, dos mais habilidosos e diferenciados da América do Sul, que coloca o clube como um dos maiores conquistadores de títulos não só no Brasil, mas também no continente nos últimos 4 anos, a disputa por titularidade na equipe, ela é bastante competitiva. Como o atual técnico não se pode dizer que existem exatamente titulares e reservas, todos jogam, todos são importantes ali naquela equipe. Todos precisam entrar em campo, pois são muitos jogos, nem todos os jogadores aguentam sequência de jogos tão pesadas, porque vem contusões, que são bastante comuns de acontecerem, quase que em todos os jogos a gente tem pelo menos uma ou duas contusões de jogadores. E também por isso, também tem a questão de suspensão de alguns jogadores que ficam suspensos por questões disciplinares em funções de cartão amarelo, vermelho, né? Algumas vezes convocações para as suas seleções que mexam com datas onde os clubes ainda estão jogando por aqui nas competições do continente ou nacionais. Então todos os jogadores acabam sempre estando em campo, contribuindo para a equipe. Uns jogam um pouco mais do que outros, mas não há exatamente uma titularidade certa, como a gente pode dizer. Fora que o treinador, no caso do Flamengo, Jorge Sampaoli, tem uma ideia tática da equipe que quer pôr em campo. Ele é um treinador que mexe muito na equipe, ele não repete escalações. Basicamente, a cada jogo, 2 a 3 peças são aí modificadas, o que configura também uma estratégia de jogo desse treinador. O Pedro, que é um jogador diferente, um craque da bola e de conquistas pessoais e profissionais recentes, tem demonstrado muita satisfação por não possuir mais aquela sequência de jogos como titular que ele teve até bem poucos meses atrás com outras comissões técnicas que passaram pelo Flamengo, com outros técnicos, né? Cada treinador tem um jeito de trabalhar, uma maneira de atuar, E o Sampaoli, que é o atual técnico, pediu a Pedro certas ações específicas para que ele se encaixasse melhor no seu esquema tático, o que ajudaria o próprio Pedro a ser ainda mais utilizado do que ele já é. Embora o próprio Sampaoli, o técnico, já tenha reconhecido os avanços do Pedro após orientações iniciais, o Pedro não parece satisfeito com a forma como ele vem sendo utilizado. Uma das evidências disso foi que quando, em sua rede social, ele expõe, né, esse fato, né, ele expõe inclusive com a frase, ele põe entre aspas, né, a frase do Pedro, escassos minutos recebidos nos últimos jogos, foi esse o termo que ele usou, né? Ele, aqui eu contextualizei, contextualizando toda essa história do Pedro para você, para usar como uma base para o que eu quero usar de espaço aqui nesse episódio do Vem Comigo, para falar de uma coisa importante, que é o efeito psicológico em ambientes profissionais de alta performance. E esse programa, esse episódio aqui do Vem Comigo de agora, que você ouve agora, ele traz reflexões, tanto para colaboradores, dentro de qualquer empresa, de qualquer nicho, qualquer mercado, quanto também para gestores, líderes, diretores, donos de negócio, empreendedores. Porque quando eu não priorizo o cuidado com a mente das pessoas, eu topo contribuir com a confusão na cabeça delas. Nesse momento, eu também te convido, se fizer sentido para você, a anotar essa frase que eu vou repetir aqui para você. Quando eu não priorizo o cuidado com a mente das pessoas, eu topo contribuir com a confusão na cabeça delas. A pergunta que eu faço, né, principalmente nessa situação que aconteceu com Pedro, envolvendo esse preparador físico, né, e o clube de regatas do Flamengo, é, né, como num ambiente de tamanha competição, pressão por resultados, com tanta coisa em jogo, não existe, não há um profissional dentro do clube para dar suporte à saúde emocional dos atletas? Como tantos líderes se tornam líderes sem ter a capacidade para lidar com pessoas, né? Para lidar com pessoas ali no dia a dia. A gente vê muito isso no mundo corporativo, principalmente. A orientação incessante por resultados acaba por criar um ambiente que muitas vezes é cruel, hostil, que adoece as pessoas mental e fisicamente. E negligenciar isso é negligenciar a vida para mim. E é por isso que eu defendo que, como seres humanos, independentemente de sermos líderes em nossas ocupações ou não, nós devemos aprender a viver mais a jornada e desapegar dos resultados. Isso é o que eu, Flávio, acredito e muito. Não é que o resultado não seja importante. Não é sobre excluir o resultado do processo. É sobre aproveitar o estado de presença da caminhada para colher os frutos como uma consequência desse movimento. É sobre curtir e colocar atenção plena no aprendizado, que aí naturalmente e sem pressão, o resultado ele simplesmente vem. As empresas, os negócios, querem tanto os resultados, o lucro, o alto faturamento e a alta performance, que acabam se esquecendo que pessoas são só pessoas. Elas não são máquinas, não vão sempre te responder de forma imediata e mecanizada ao seu comando como uma plataforma de inteligência artificial. Para uma produtividade adequada e elevada, eu vejo como importante individualizar o trato com cada pessoa e ajudá-las a centrar no presente. Não se consegue isso as preocupando com a incessante busca por metas. Trazê-las para o presente consiste em ajudar essas pessoas a colocar a atenção no que realmente importa agora em entender quando e como e com o que elas podem ser mais produtivas. Respeitar os momentos, seus altos e baixos e as suas necessidades. Entender o perfil de cada um. Cada um tem o seu jeito, tem o seu momento. É ter empatia sobre a forma como cada uma das pessoas lida com os problemas e as adversidades, que para cada um é diferente, vai ter várias modulações diferentes, variando de pessoa para pessoa, ao lidar com problemas. Uns vão ser mais discretos, outros vão ser mais extremamente energéticos. São as polaridades. E é por isso que é importante individualizar o trato com cada pessoa. O Flamengo, por exemplo, suspendeu o Pedro com um jogo sem jogar e também multou o jogador pelo ato de indisciplina, né, que acabou demitindo o agressor, mas o Pedro, ele cometeu um ato de indisciplina ao receber uma ordem, não acatar a ordem, e aí ele estava prejudicando não somente a ele, mas também o grupo. Vai que ele precisasse entrar e ele não estava aquecido, não estava pronto para o jogo. Uma coisa é o erro da agressão, né, que foi um erro, e aí não se justifica o ato de disciplina do Pedro a vir com um ato de violência em seguida para querer puni-lo. Isso está completamente errado, e o Flamengo agiu certo com as medidas cabíveis, ao meu ver, ao demitir o profissional. Ato de violência física é injustificável e também, na minha visão, é demissão na hora. Não tem nem o que falar, né? Porque esse ato de violência, ele foi justamente... Com esse ato houve uma quebra de confiança e uma atitude totalmente antiprofissional, totalmente injustificável. Isso também não significa deixar para lá o ato indisciplinar do Pedro por não ter acatado uma ordem de se juntar a uma ação que beneficiaria o grupo como um todo. Logo, o Pedro também cometeu indisciplina. Precisava também ser notificado, até por uma questão de comando e disciplina, de liderança, por uma questão de justiça, que serve de exemplo também para os outros jogadores, os outros colaboradores, né, que amanhã ou depois, se acontecer algo, esperamos que não, né, mas se acontecer alguma coisa parecida, né, de um ato de indisciplina, e se não vem, mas o Pedro não aconteceu nada com ele, né? Então, assim, tratamento igual, justo para todos, né? E dentro do ambiente profissional, nada deve estar acima da instituição, a menos que seja a vida de toda e qualquer pessoa. E no caso do Pedro, foi o que aconteceu. Ao sofrer a violência, o Flamengo presta todo o suporte e o leva à delegacia, como era necessário e justo e por direito, né? E além disso, ele toma todas as medidas necessárias para que o agressor também esteja presente no momento ao registrar a queixa, mas para que também seja afastado com a demissão da maneira que foi, né? Aí, nesse caso, a vida do Pedro, a vida do ser humano, em primeiro lugar, à frente da instituição, como aconteceu nesse caso. Em seguida, houve a demissão desse profissional, Pablo Fernandes, que para mim também foi acertada, como eu falei, por essa ação anti-humana, antiprofissional, né, que quebrou a confiança. Foi aqui uma atitude, não foi uma atitude centauro, né? Foi uma atitude minotauro, daquele que não se controla, daquele que não controla os seus impulsos. É um minotauro, cabeça de animal, corpo de humano, mas cabeça de animal. Por quê? É dominado pelos instintos e não pela razão, pela inteligência, da prudência. E aí, não se dominou, foi levado pelo descontrole. E só depois disso tudo, e após até uma conversa de bastidores, de forma a cuidar de alguma forma de uma pessoa que foi agredida e estava fragilizada, o Flamengo foi aí então, falou e aplicou as devidas ações corretivas em relação ao profissional Pedro pelo seu ato de indisciplina, por não acatar a ordem. E isso, né, esse toque que eu acho muito importante falar, né? Eu acho que esse case do Flamengo como uma gestão de crise para um momento difícil, para uma situação delicada, Eu achei até que o Flamengo agiu muito bem durante todo o processo. A gente pode até discutir sobre o momento para dar as punições para o Pedro, que foi multado e afastado de um jogo, logo o jogo na sequência que o Flamengo tinha aqui na temporada. E ele ficou de fora desse jogo também, foi uma das sanções que o Pedro sofreu. Talvez seja discutível sobre fazer isso nessa semana, ou esperar pelo menos uma semana ou alguns dias para depois falar sobre, esperar um pouco mais de tempo, mas isso é discutível. Não quer dizer que a tomada de decisão do Flamengo em relação ao prazo disso foi errado, mas também não quer dizer que também está certo deixar mais para frente ou fazer como o Flamengo fez agora. Não, não entra aí, mas é discutível sobre, pelo menos na minha visão, sobre o quando fazer e como fazer, né? Mas uma coisa que ainda no âmbito empresa, no âmbito ambiente profissional, corporativo, ou seja qual for o tamanho da empresa, uma coisa que eu acho que nessa situação eu acredito que seja sempre importante, e até onde eu tenho de informações, isso o Flamengo já teve, mas não tem já há algum tempo, há algum bom tempo, e que eu acho importante que as empresas tenham, é alguém, algum profissional, que seja aquele profissional que cuide da saúde mental das pessoas. Um profissional que esteja ali para ouvir pessoas, para se manter numa escutativa de dentro das medidas possíveis, né? Sem paternalismo, mas numa atitude humana, centauro, possa, de certa forma, por que não acolher pessoas, sim? O próprio ato da escutativa é acolher as pessoas. Elas podem chegar com problemas de casa, elas podem chegar com ambientes dentro do próprio ambiente profissional, que se alguém está ali atento ao que está acontecendo com aquelas pessoas, certas, vários outros probleminhas que poderiam acontecer nem chegam a se manifestar, porque tem alguém ouvindo ativamente e agindo em cima daquilo, ajudando as pessoas a pensarem melhor, ajudando os líderes daquelas pessoas a terem um pouco mais de cuidado ao lidar com aquela pessoa em determinado momento, pois de repente a fase, a vida dela naquele momento está numa situação um pouco mais delicada. E essa é uma questão muito importante e que eu vejo que cada vez mais as empresas vão precisar investir mais nisso, que é nesses profissionais que ajudem nessa questão da saúde mental, que façam esse amparo da escutativa às pessoas. São enormes, né, os números das estatísticas falando sobre burnout no Brasil e no mundo, sobre ansiedade, sobre depressão, quantos e quantos profissionais estão sofrendo com questões relacionadas a isso. E embora alguns possam buscar ajuda profissional externa, buscar por conta própria, nem todos têm a oportunidade e conseguem fazer isso com tamanha facilidade, seja por questões financeiras, ou seja por uma questão, inclusive, de postura de comportamento, de ser mais fechado. De repente, tem até uma condição financeira que proporciona isso, mas a própria pessoa está muito mais fechada. Mas se o ambiente profissional proporciona, fala, comunica com um profissional adequado sobre isso, né? Que aí pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, né? Pode ser um profissional como um coach, por exemplo, ou algum profissional que lide com essa coisa do ouvir. As próprias lideranças de áreas, dependendo se for um líder muito habilidoso para lidar com pessoas, é carismático, comunicativo, compreensivo, dependendo do tipo de liderança, ele também pode exercer esse papel, embora, como a gente falou aqui alguns minutos atrás, muitas vezes líderes dentro das empresas são escolhidos muito pela questão técnica e de menos pela questão do fator humano, do como ela lida com pessoas, o que para mim configura um sério e grande erro. Deveria se levar mais em consideração, e principalmente até antes das questões técnicas, o quanto aquela pessoa, aquele profissional, tem a habilidade, a facilidade de lidar com pessoas, de escutá-las ativamente, né? E de acompanhar mesmo, de dar feedbacks da forma adequada, de acolher, né? De também, né, colocar as ações corretivas da forma correta, na medida correta, no tom correto, né? Ajudar um pouco nessa questão do suporte à gestão emocional para as questões das problemáticas, principalmente em ambientes de de incessante busca por resultado, de muita pressão por metas, né? É aí que há uma diferença que eu vejo que é muito necessário isso, né? Mas também, eu falei aqui para empresas, mas eu não quero sair desse episódio sem também falar para você, colaborador. Se você é um funcionário, um empregado em alguma empresa, eu acho válido te falar que quando eu escolho me deixar afetar por tudo que vem de fora, eu escolho sofrer dentro de mim. Eu vou repetir essa frase para você e te convido, se fizer sentido, para que você anote aí no seu bloco de notas ou num papel, que é: quando eu escolho me deixar afetar por tudo o que vem de fora, escolho sofrer dentro de mim. Buda falava sobre sofrimento como sofrimento sendo uma escolha. Dor é algo inevitável, mas o sofrer pela dor é algo que pode ser evitado. Tudo vai depender de qual significado você vai atribuir para a dor do momento. Nós é quem damos significado a tudo o que nós vemos. Não existe. Nós não temos controle sobre o que vem de fora. E o Epiteto, o famoso filósofo grego, em uma de suas obras, A Arte de Viver, falou sobre essa questão, sobre a questão da o viver bem inclui em estar muito bem definido com a concepção, com a ideia de que a maioria das coisas nós não controlamos. Nós temos muito pouco controle sobre as coisas da vida. O que está sob o nosso controle são nossos pensamentos, nossas palavras, o que a gente diz e as nossas ações. Todo o resto a gente não controla. As adversidades que vêm de fora, como o outro vai reagir em relação ao que eu faço, em relação ao que eu ajo, em relação à forma como eu penso, né? O que vem de fora não está nem aí sobre como a gente vai lidar, como a gente vai fazer. As coisas simplesmente acontecem. Mas se tornar perturbável ou não a isso só depende de nós mesmos, com o significado que a gente dá às coisas que a gente vê, como a gente percebe as coisas. E é por isso que é tão importante nós cultivarmos a paciência. Não é das tarefas mais fáceis, principalmente para as pessoas que têm um comportamento naturalmente mais impulsivo, mais impetuoso, mas a paciência, ela é algo que precisa ser bastante cultivada. Porque o que não faltam são situações, são coisas para que no dia a dia busquem querer provocar justamente a nossa perda de paciência. Mas quem cultiva, quem a cultiva, esse sim vai começando a fazer um movimento de atitude centauro, daquele que se domina, cabeça e tronco de gente, restante do corpo de animal, mas ele não se deixa dominar pelos instintos, porque ele tem a cabeça de humano, então ele pensa como humano, ele usa a inteligência e ele se domina. E quando ele se domina, ele está exercendo o controle de impulsos. Ele não age no calor do momento, com um soco, com uma publicação nas redes sociais de que não gostou, trazendo à tona atitudes que são internas, questões internas que devem ser tratadas internamente dentro da empresa, e eu já começo a despejar aqui fora para outras pessoas que não têm nada a ver, exponho a mim, exponho a empresa com coisas que deveriam ser tratadas internamente. Em certos ambientes profissionais, dependendo do que você expõe externamente, você pode ser demitido por justa causa, inclusive. Então, é preciso bastante cuidado, né? Até porque questões corporativas, empresariais, do ambiente de negócios, muitas vezes a gente lida com questões sigilosas, e que não devem de modo algum serem vazadas. Então, é preciso que nós aprendamos a lidar cada vez mais e melhor com as adversidades, com os problemas. pois são justamente eles, os problemas, as adversidades, que florescem as nossas potencialidades. São elas que nos levam ao crescimento. Mas para isso, a gente precisa cultivar também a aceitação. A aceitação de que a gente não controla a grande maioria das coisas e está tudo bem, porque a gente só controla o que é nosso do mundo interno nosso. E não adianta querer ficar tentando mudar o outro ou as situações, porque são coisas que estão fora do meu controle. Eu posso mudar de forma indireta pelo meu exemplo. Quando, por exemplo, por relatos, o Pedro não tenta revidar, e ele fala inclusive no post que ele fez no Instagram, que ele termina encerrando, que ele não revidou, né? Que ele agiu com a educação que os pais o deram, foi uma maneira honrosa que pouquíssimas pessoas têm esse domínio de simplesmente, ao serem agredidas, não revidar. O que não é fácil, né? O primeiro ato é de querer revidar até para uma autodefesa, para você não, de repente, dependendo do risco da agressão, você pode estar correndo, inclusive, o risco de perder a sua vida, né? Então, é até um senso natural. Mas quem consegue ter um autodomínio a ponto de se centrar e, no momento que é agredido, até colocar a sua vida talvez num patamar um pouco diferenciado e não revidar, é um ato de grandeza, ou não seria uma grandeza? Deixo aqui o questionamento. Então, aceitação também de entender que a gente não pode mudar aquilo que não está no nosso controle, que é justamente o que nós não podemos mudar. Então agora, eu vou te convidar a anotar aí no seu bloco de notas, no celular, ou de repente pega um papel e caneta, e eu vou te convidar, se fizer sentido para você, a anotar 5 perguntas simples para você lidar melhor com as adversidades e o que você não pode controlar. A partir de tudo isso que a gente discutiu aqui dessa situação aqui do Pedro, um ambiente profissional de alta performance, como é o futebol, como são os clubes de futebol, mas quantas e quantas empresas, o mundo corporativo é bastante competitivo, tanto em relação à concorrência de empresa para empresa que concorre no mesmo mercado, quanto internamente, a gente sabe das disputas internas, por cargo, por liderança, por querer se sobressair sobre os colegas de trabalho, né? Eu sempre me pergunto por que tem que ser assim, né? Por que tem que ser assim? Por que nós temos que estar sempre competindo, né? Eu vejo que faz muito mais sentido a gente curtir a jornada, curtir o aprendizado, desapegar mais dos resultados para viver mais a jornada de aprendizado, porque naturalmente o resultado vem. Mas a gente ainda não vive num mundo onde a maioria das pessoas pensam assim. Pelo contrário, é o oposto. Enquanto esse mundo não chega, né, a gente ainda precisa lidar com essa atual questão. E as adversidades muitas vão sim aparecer nesses níveis. E é por isso que eu quero compartilhar com você agora 5 perguntas simples para lidar com adversidades e o que você não pode controlar. Vamos lá então. Primeira pergunta é: o que essa situação quer me ensinar? Repetindo a pergunta 1. O que essa situação quer me ensinar? Todo problema, toda adversidade, ela quer nos ensinar alguma coisa. E é seu dever, como personagem atuante passando por aquela situação, procurar o entendimento de qual lição está tentando te ser ensinada com aquele problema, com aquela adversidade. E assim, você inclusive afasta o sofrimento, afasta o vitimismo, né? E começa a pensar em coisas que podem, isso aqui eu preciso melhorar, essa outra coisa, eu tenho coisa aqui que eu posso aproveitar como oportunidade. Enfim, né? Essa pergunta visa a trazer justamente essa reflexão. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são meus pontos fracos mais atingidos por essa situação? Repetindo a segunda pergunta, quais são meus pontos fracos mais atingidos por essa situação? Todo problema e toda adversidade, eles podem sim mexer com pontos de melhoria que nós temos. São coisas que a gente ainda ou nós não somos definitivamente expert fazendo, pensando ou agindo. Então são coisas que a gente, que nós não é o nosso superpoder. É justamente a nossa kryptonita. Pronto, é a nossa kryptonita. Então tem situações e tem problemas que mexem com aquela kryptonita, que mexem com aquela nossa fraqueza e a gente vai perdendo as forças. Mas a gente precisa entender, né? Em que fraquezas essa ameaça que é esse problema, ela afeta mais, né? E aí a gente começa a entender e se conhecer um pouco melhor diante dos problemas. E qual é o nosso calcanhar de Aquiles? E você vai entender que agora, com a terceira pergunta que eu vou fazer, como a gente começa a resolver tanto o problema quanto essa situação das fraquezas em relação ao problema. E a terceira pergunta é a seguinte: quais são minhas forças e virtudes que podem ser usadas para resolver esse problema? Repetindo a terceira pergunta, quais são minhas forças e virtudes que podem ser usadas para resolver esse problema? Assim como temos fraquezas, todos nós temos também as nossas forças, o que eu costumo chamar de os nossos pandavas. Se as nossas fraquezas são os nossos curavas, as nossas forças, nossas virtudes, nossas habilidades, nossos talentos, são os nossos pandavas. Essas analogias de pandavas e curavas eu tiro da incrível história contada na obra literária e filosófica da tradição hindu, Bhagavad Gita, que traz a analogia sobre forças e fraquezas justamente sobre esses nomes de pandavas e curavas. E os pandavas são as nossas forças, nossas virtudes, talentos, habilidades. Quais são essas coisas que eu tenho que podem me ajudar a resolver o problema que eu estou passando agora? De repente não são com todos os talentos e todas as forças, mas será que não tem alguns virtudes que eu tenho também, qualidades que eu tenho que podem me ajudar a resolver esse problema? Que podem inclusive me ajudar a neutralizar as fraquezas que eu tenho e que esse problema está afetando essas fraquezas? Quais são as forças que podem me ajudar a lidar com as fraquezas que estão sendo afetadas por essa ameaça, que é esse problema, que é essa adversidade? A quarta pergunta é a seguinte: como essas forças e virtudes serão utilizadas por mim para resolver esse problema? Repetindo a quarta pergunta: como essas forças e virtudes serão utilizadas por mim para resolver esse problema? As virtudes, as forças, esses pandavas, vai ter um jeito como eu vou fazer isso. Quais são as ações que eu vou fazer para resolver o problema? É o como, né? Como eu vou fazer para resolver com base nas forças, virtudes, qualidades, talentos, habilidades que eu tenho? Como é que eu vou usá-los para resolver o problema, né? Se eu tenho uma facilidade para aprender, é buscando conhecimento sobre um assunto, e já que eu sou muito autodidata, eu vou ler artigos, eu vou fazer um treinamento, um curso, eu vou conversar com alguém que de repente tem uma senioridade maior do que a minha e pode me ajudar com a questão, e rapidamente eu vou ler um livro, né? Eu vou ver um estudo de caso, vou assistir um filme, o que, que vai ser que vai me ajudar a lidar com esse problema? Né? Qual é a coisa que vai me ajudar a lidar? Qual é a habilidade? Qual é a questão, né? Então é nisso que a gente visa ao tentar responder essa pergunta. E a última pergunta, a quinta e última, é a seguinte: qual será o meu primeiro passo? Repetindo a quinta e última pergunta, qual será o meu primeiro passo? Esse primeiro passo vai ser o grande primeiro impulso. É por onde eu começo. Como é que eu começo esse plano de ação que eu começo a construir aqui para resolver o problema? É a primeira ação. Ela é muito importante para dar um gás para todas as outras ações que vão vir na sequência, que eu vou precisar agir, autorresponsabilidade minha que eu puxo de resolver o problema. Então, eu vou buscar, isso é uma atitude centauro, aquele que se responsabiliza pelos próprios problemas e vai atrás de resolvê-los, aquele que se domina, aquele que usa da sua liderança interior verdadeiramente para resolver os próprios problemas. Não fique esperando cair do céu, não fique esperando de ninguém, mas tenha a atitude centauro, daquele que se domina, para ir lá, puxar a responsabilidade, chamar a responsa, como eu dizia antigamente quando era criança, quando era lá jogava quando a gente jogava o jogo de futebol online por videogame, que a gente chamava, tinha um termo que a gente usava de chamar a responsa. E aí você chama a sua responsabilidade e vai começar a resolver o problema. Então, é isso sobre a autorresponsabilidade. Tá entendido para você? Eu espero que sim. Esse foi o Vem Comigo Podcast da vez, o de número 140. Quero te agradecer por você ter ficado aqui e ter me ouvido aqui até o final. Como sempre, na descrição, eu vou deixar um link útil para você, um link aberto para que você, né, se você quer lidar melhor com seus problemas, se você quer ser aquela pessoa que tem uma melhor liderança interior, quer se dominar melhor, quer ter uma atitude centauro, daquele que se domina, né, quer resolver os seus próprios problemas, eu vou deixar aqui no link, na descrição, eu vou deixar para você justamente conversar comigo por WhatsApp, para eu entender um pouquinho melhor o seu caso, o que você passa. Pode falar, eu tenho escutativa para te ouvir. Eu quero muito te ouvir, entender, para poder te ajudar. E aí, eu vou te propor o que é a melhor solução dentre as que eu tenho aqui, de algumas bastante interessantes, para ajudar você a ser essa pessoa de atitude centauro, que não age mais por impulsos, ou pelo menos, né, age bem menos, porque talvez deixar de agir por impulsos vai ser algo de bastante trabalho para toda uma vida, por algumas vidas. Mas talvez você queira começar esse passo hoje e não mais ficar procrastinando ou negligenciando isso. E ser uma pessoa que se domina pelo menos bem mais do que vinha se dominando até aqui. Então eu vou deixar um link para você ficar bem à vontade. Se fizer sentido, clica lá. Você vai conversar comigo pessoalmente no Instagram. Perdão, no WhatsApp. E aí eu quero saber muito qual é a situação, o que você tem passado, e a gente vai buscar a melhor solução para o seu momento, para você melhorar a sua gestão emocional, que te torna mais autêntico. O conhecimento sobre ti mesmo te libertará. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um Vem Comigo.